É uma alegria estarmos aqui falando da Santa Casa, né? Muitas coisas boas. Por outro lado, enfrentando alguns problemas com esta doença, e a Santa Casa, ela não se omite, mesmo porque nós estamos fazendo um trabalho silencioso e que a comunidade às vezes não fica sabendo, mas eu tenho que ressaltar a qualidade dos profissionais da Santa Casa, todos que trabalham na Santa Casa, e porque vive momentos de extrema incerteza e pressão. É uma situação bastante complicada, mas o pessoal encara com muito vigor, com muito profissionalismo. Você falando sobre a Covid, eu já aproveito o gancho. Muitas pessoas perguntam se tem muito Covid na Santa Casa, né? Se tem muitas pessoas internadas, né? Contaminadas na Santa Casa. Eu vou falar uma situação agora aqui, que desde o começo nós já estamos fazendo, já estamos trabalhando, né? Sugestão dos médicos da Santa Casa, e que as pessoas, a comunidade, não sabe. Por exemplo, chega lá uma pessoa suspeita de Covid. Na realidade, essa pessoa já deveria ir para Londrina. Mas o que é que foi decidido fazer? A pessoa chega com suspeita, já é isolada dentro da Santa Casa, já é aplicado o teste, já começa todos os cuidados, 2-3 dias sai o resultado. Uma grande maioria das pessoas que chegam como suspeita, né, da Covid na Santa Casa, na realidade não foi contaminado. Então essas pessoas ficam aqui mesmo na cidade, são liberados, é acompanhado de repente uma quarentena, e estas pessoas não chegam aí para Londrina. Ao contrário de muitas cidades, onde os suspeitos já são encaminhados para Londrina.
Londrina ou Cornélio, nosso aqui, Gabriel?
Londrina? É. Estas pessoas, Oswaldo, amigos, ouvintes, chegam lá, muitas vezes sem estar contaminadas, aí chega no hospital que está bastante contaminado e volta contaminado. Às vezes chega lá, dá negativo, mas no tempo que está lá, ela volta para a sua cidade e ela está contaminada. Este é um dado, esta é uma situação que está acontecendo em muitas cidades do interior, Oswaldo. Às vezes a pessoa vai para lá, dá negativo, aí chega lá, se contamina, volta e contamina outras pessoas aqui. E o trabalho que os profissionais, nós lá da Santa Casa, estamos fazendo, é um trabalho de excelência, um trabalho que está dando, estamos colhendo o resultado aqui de um baixo número de pessoas contaminadas, né? Inclusive em relação aos óbitos. Então esse é um trabalho de prestação de serviço da Santa Casa, e que eu tenho que falar para a comunidade. Porque aqueles profissionais que estão trabalhando lá estão encarando o dia a dia, estão prestando esse serviço. Então eu quero aqui agradecer realmente do fundo do meu coração todos os profissionais envolvidos nesta causa na Santa Casa. Todos, desde o pessoal da limpeza. Rapaz, é um absurdo do jeito que é higienizado um quarto quando sai uma pessoa que esteve internada ali no isolamento. É lavado absolutamente tudo, é desinfetado, é um trabalho lindo que o pessoal da limpeza, o pessoal da Santa Casa faz. Então, é todos envolvidos, não é só médicos, não é só enfermeiros, técnicos. Eu quero realmente aqui externar a minha admiração e a minha gratidão para todos os funcionários da Santa Casa, todos os profissionais, né? Pessoal envolvido. Então, esta em relação à Covid é isso. Não tem ninguém contaminado, internado no momento na Santa Casa. A pessoa é isolada, quando é detectado positivo, transfere para Londrina.
E a situação hoje da Santa Casa, Gabriel? Já conseguiu se colocar no patamar que você queria? Como é que está a situação?
Oswaldo, ali na Santa Casa, nós administramos a Santa Casa hoje por departamento. Nós temos ali vários departamentos, cada um com suas especificações, cada um com suas particularidades. Temos a UTI que trabalha de uma maneira, o recebimento, as verbas é de uma maneira, temos o pronto-socorro, nós temos a maternidade, temos a parte de da CR, né, que é onde ficam as pessoas internadas pelo SUS. Nós temos a parte particular da Santa Casa, onde nós estamos desenvolvendo agora, com o trabalho que nós estamos realizando, é particular e convênio. Eu gostaria também de falar com a população que a Santa Casa, ela é uma empresa, tá? Ela é uma empresa muito grande, é uma empresa importante no nosso município hoje e que gera muitos empregos, e ela consome um dinheiro muito grande, porque a maior parte da verba que vem para a Santa Casa é mão de obra, porque tem muita gente que trabalha na Santa Casa. São mais de 200 pessoas de todos os níveis, todos os profissionais envolvidos na Santa Casa, né? Então, ela é uma empresa que demanda muita verba. E a verba que ela vem mensalmente para todos os setores, ela não comporta esse gasto. E nós temos que buscar parceiros, nós temos que buscar verbas, equipamentos com outras pessoas, de outras maneiras, né? Verbas de deputados. Nós estamos recebendo uma grande ajuda também, recebemos do Rotary Club, pessoal aí, é um trabalho fantástico, né? Liberou aqueles R$186 mil em medicamento, agora está mandando um ultrassom para nós, com equipamento que vai possibilitar executar o exame, né, de ecocardiograma, enfim. E então a gente está bem assessorado e nós temos bons parceiros. E agora nós estamos para inaugurar, já vai começar a funcionar, mas nós não vamos fazer ainda a inauguração, porque não vão estar todos os consultórios funcionando. A clínica particular, a clínica, né, particular e convênio da Santa Casa, que agora estamos levando para a porta principal ali, com quatro consultórios e uma enfermaria, para estar atendendo as pessoas que têm o convênio e também no particular. Na segunda-feira, provavelmente, a gente já começa a atender ali com o consultório, possibilitando dar um atendimento, né, para esta parte particular e também convênio. Porque hoje, quando chega alguma pessoa que quer fazer algum atendimento particular e também no convênio, ele vai ali onde nós atendemos também, no pronto-socorro. E às vezes tumultua, e nós já temos ali um grande acesso, um grande atendimento do pessoal de Bandeirantes e também as urgências e emergências da região, porque nós atendemos também a região. Então nós estamos aí separando, tirando este atendimento de particular e convênio ali do pronto-socorro. E também o doutor Tavares, né, ortopedista, na sexta-feira, principalmente quando chega ali as pessoas para fazer o retorno do setor de ortopedia, perna quebrada, braço, as cirurgias, os tratamentos. Então nós estamos também tirando a partir de amanhã, eu acho que já vai estar funcionando, onde era ali, permanece até amanhã, a clínica, né, da Santa Casa, que é ali em frente à praça. Então o setor de ortopedia nós estamos passando ali também, junto com o setor de imagem, para aquelas pessoas poderem ser ser melhor atendidas, né, um atendimento mais humanizado, e saindo ali também daquele setor, que também, onde chega às vezes alguma pessoa que possa estar aí contaminado com Covid e tal. Mas então nós estamos aí tirando, né, redirecionando, para a gente poder dar um tratamento melhor para a comunidade. Então, a partir de segunda, provavelmente, já começamos aí a atender ali no novo local, na clínica da Santa Casa.
E é importante que a Santa Casa não é só atendimento do SUS, né, Gabriel? Essa parte vai atender mais particular e convênio, né?
Exatamente, porque daí nós vamos mostrar para a comunidade que nem todo o tratamento da Santa Casa é pelo SUS. Às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe, Oswaldo? Às vezes tem algumas especialidades, alguma situação que a pessoa quer que a gente chegue lá e atenda pelo SUS. Os atendimentos pelo SUS, os atendimentos seletivos, são direcionados para a Prefeitura, né? Nós temos a Secretaria da Saúde, e no qual agora nós estamos fazendo uma parceria. Amanhã nós teremos uma reunião com a secretária de saúde, a Cristiane, também alguns médicos, algumas pessoas da Santa Casa, representando cada um seu setor, aonde nós temos uma verba, Oswaldo. Essa é uma novidade para a comunidade, uma coisa que eu acho que nunca aconteceu, um trabalho desta maneira, que nós vamos realizar aí na Santa Casa. Eu não posso falar a data exata, porque nós temos uma verba que está liberada, é uma verba federal, que foi apontada e já está na Secretaria da Saúde, um valor de R$400 mil, que foi apontada pelo deputado federal Pedro Lupião, e já se encontra na Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos aí fazendo o projeto, provavelmente na semana que vem Nós estaremos enviando o projeto para a Secretaria, para a CESA, e provavelmente aí nos próximos meses, um, dois meses, já será liberada essa verba para nós. E nós estamos fazendo um mutirão, Oswaldo. Você não sabia disso, vou falando para você agora, juntamente para a comunidade, em vários os setores, né? Tipos de tratamentos. Nós vamos fazer, conversamos ontem com o Joname, que é o Joname que é o assessor do deputado Pedro Lupion, e nós ficamos acertados, ele ficou muito contente, ele falou: Gabriel, realmente esse trabalho assim, a gente nunca viu com uma verba federal vindo do deputado, e nós vamos estar fazendo isso. Conversei com a Cristiane, conversei com alguns médicos, amanhã nós estaremos sentando, vendo aí o que mais precisa, qual a necessidade maior, mesmo porque nesta época agora estão paradas cirurgias eletivas, os tratamentos eletivos estão todos parados, estão acumulando, já havia uma fila antes muito grande, né, por cirurgias, tratamentos, exames também, como a desendometria óssea, como outros tipos de exames, e nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar utilizando esta verba de R$400 mil, juntamente com a Secretaria da Saúde do município, estamos chamando para ser parceiros, e nós vamos atender as pessoas. Tem a média, eu conversei com a doutora Adriane ontem, tem 70 mulheres precisando de exames e cirurgias na parte de ginecologia, né? Então nós vamos estar também aí contemplando a parte de ginecologia, estas cirurgias. Nós vamos estar fazendo os exames laboratoriais, aqueles que nós temos condições. Nós estamos hoje dentro da Santa Casa com um laboratório de análises, né? Nós estamos também todo na parte de exames de imagem, óssea, nós temos aí então vários setores, nós vamos estar contemplando aí a comunidade, e esse trabalho é um trabalho que ninguém vai pagar, né? Quer dizer, a comunidade não vai pagar. Quem vai pagar, na realidade, esses R$400 mil que foi liberado pelo deputado Pedro Lupion, deputado federal. E nós estamos aí também puxando uma parceria com o prefeito. Vamos ver se ele dá uma mão também para a gente engrossar esse caldo aí para a comunidade. Nós estamos estimando, Oswaldo, que nós vamos atender entre exames laboratoriais, exames de imagem, cirurgias. Nós estamos estimando aí que nós vamos atender mais de 600 mulheres. Nós vamos direcionar essa verba para esses atendimentos, né? Porque as pessoas precisam. Inclusive, já estou conversando com o doutor Giovanni. O doutor Giovanni, ele é vascular. Nós temos hoje muitos problemas, as mulheres enfrentam muitos problemas aí na parte de circulação, varizes. Então nós vamos também estar fazendo essas interferências, nós vamos estar conversando também com o doutor Giovanni, enfim, um trabalho como nunca aconteceu. Nós já tivemos outros mutirões na Santa Casa, mas foi específico para uma especialidade.
Bom, Gabriel, só para a gente atender o povo aqui, que senão, quando é que vai ser isso? Como é que faz para as pessoas se cadastrarem? Enfim, que a pessoa começa, mas quando é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai proceder?
Esse trabalho nós estaremos amanhã conversando com a Cristiane, tá? Porque quem tem a demanda é o município. Nós vamos seguir a fila do município, porque ali já estão os cadastros, tudo certinho, tá? Então nós não vamos, nesse primeiro momento, tá fazendo esse trabalho de cadastramento na Santa Casa. Nós vamos fazer essas definições amanhã, juntamente com alguns médicos, o diretor clínico do hospital, que é o doutor Walter Giovannini, e também o nosso diretor técnico, o doutor Fábio, que estão empenhadíssimos também, gostaram, compraram a ideia. Isso vai movimentar a Santa Casa, isso vai movimentar os profissionais, isso vai trazer aí um conforto muito grande para a comunidade. Serão aí realmente muitos atendimentos. Uma alegria para a gente poder aí estar montando isso. Vamos apresentar esse projeto com os devidos números de intervenções junto à Secretaria da Saúde do Estado. E esta verba já está lá. A partir do momento da semana que vem, a hora que a gente apresentar este projeto, aí é só liberar esta verba. O governo do estado liberando essa verba, que já está depositada na CESA, tá? Não é uma verba que está por vir, que vai ser apontada, não. Essa verba, o do governo federal, já está depositada na Secretaria do Estado. Eles acertando isso com nós, imediatamente a gente começa, e é claro, passando aí, se não tiver esta intervenção do Estado, proibindo estas cirurgias, procedimentos seletivos, nós já estaremos executando. A pressa é nossa, porque a população tem que ser atendida e nós pensamos no conforto, na qualidade de vida das pessoas, Oswaldo. Esse é um grande trabalho e um grande objetivo nosso.
E lembrando sempre que às vezes, mas é dinheiro do povo voltando para o povo. Mas se não tiver a intervenção de um deputado para brigar por isso aí, não vem nada, gente. Se não tiver alguém lá para brigar, esquece. Se não tiver projeto, se não tiver um deputado lá para brigar, não sai nada. Esquece.
A princípio, esse dinheiro a gente ia usar para uma outra situação, mas eu dei essa ideia para o João Naime. Ele ficou feliz da vida, o João Naime ficou muito feliz. Falou: Gabriel, mas que maravilha. Aí o deputado se anima a investir no município, a investir na Santa Casa, porque daí isso vai atrair outras verbas, né? Porque o que é que o deputado quer? O deputado quer que o dinheiro que ele mande para o município, que manda para uma entidade, ele quer ver onde é que vai sendo gastado, onde é que vai sendo aplicado na realidade. É para o bem da população, ali cada centavo que está entrando na Santa Casa, nós estamos tratando como se fosse 1 milhão. Porque é muito importante, a comunidade, a sociedade precisa de um serviço de qualidade. Na área da saúde é muito carência, é muito carente. Então nós estamos trabalhando para que realmente cada centavo seja administrado para o bem comum, né? E o deputado ele fica feliz quando isso acontece. E isso faz despertar outros deputados a mandarem verbas para a nossa entidade. Porque está vendo que nós estamos trabalhando sério. Está vendo que aquele dinheiro que é aplicado na Santa Casa, ele está revertendo para a comunidade no qual deve ser feito isso. A verba ela vem, é indicada, é feito o projeto e a sociedade sente o efeito disso. E é isso que importa. Toda verba que vem para o município, que eu acho que deveria ser assim, e com certeza é, agora eu estou falando da Santa Casa, ela é importante, né? E nós temos que prestar os esclarecimentos à comunidade, e a comunidade tem que saber onde é que está sendo investido cada verba que vem para Santa Casa, e isso nós vamos fazer, Oswaldo.
Bom, só lembrando que pelo decreto do governo não pode fazer cirurgia eletiva agora, né?
Mas vai um tempo até essa verba vir e tal, vai de repente 1 ou 2 meses ainda, mas é uma boa notícia para a comunidade e nós gostamos de dar boas notícias, né?
É porque a pessoa fala, mas não estão fazendo cirurgia. Não, é que está proibido fazer cirurgia eletiva dentro, pelo decreto do governo, né? Mais alguma coisa, Gabriel?
Quero agradecer aí a oportunidade de dizer para a comunidade que o meu telefone particular continua nas 3 portas de entrada da Santa Casa. Eu estou à disposição. Anteontem nós tivemos, infelizmente, um acidente aqui, graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, mas foi um acidente bastante importante. Era 10 horas da noite, uma pessoa me ligou, fiquei até meia-noite e meia na Santa Casa, praticamente saí dali e fui direto para o SEASA, porque eu também tenho a minha empresa que eu tenho que trabalhar. Então nós não medimos esforços para estar aí junto com a comunidade apoiando. Enquanto eu estiver na Santa Casa, a população pode ter certeza que pode contar comigo e pode me ligar. Meu telefone está lá à disposição, precisou pode ligar que nós vamos aí estar aí atendendo a comunidade com muito carinho. Lembrando que a Santa Casa tem profissionais capacitados. Geralmente, quando as pessoas me ligam, não é realmente que é um problema em relação a funcionários da Santa Casa. E eles também sabem disso. A minha intervenção é sempre para ajudar e para mostrar também que tem protocolos. Na Santa Casa tem protocolos, os médicos têm protocolo, a Secretaria de Saúde, a saúde ela tem os protocolos e nós também não podemos quebrar estes protocolos. Né? Mas sim também ajuda a esclarecer a comunidade as situações que por ali ocorrem. No mais, eu quero agradecer, falando da diretoria da Santa Casa, mandando um abraço, agradecer aí o apoio que eu tenho tido de toda a diretoria da Santa Casa. Tudo aquilo que acontece, nós sentamos, conversamos, se não é pessoalmente, é através do telefone, e eu tenho recebido muito apoio para que a gente possa fazer aí essas intervenções e tomar as tomadas de decisões dentro da Santa Casa. Geralmente, às vezes, são tomadas decisões um pouco polêmicas, às vezes, a princípio, as pessoas não entendem, mas é tudo para o bem da sociedade, para o bem da empresa, para o bem da Santa Casa de Bandeirantes.